No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Carolina Cassola. Começa agora o Jornal da CUT desta quarta-feira, 8 de abril de 2015.
Notícias.
Destaque desta edição. Terça-feira, dia 7, foi dia de luta. Em todo o país, CUT, centrais e movimentos sociais fizeram atos, principalmente contra o PL 4.330 da terceirização.
Política.
E mais, Minas Gerais.
Governo tem herança ruim de tempos tucanos.
São Paulo.
Tempos tucanos cortam cultura e vagas nas escolas.
Mundo do trabalho.
E ainda, projeto propõe multa a patrão que atrasar salário e PEC das domésticas. Regulamentação foi aprovada na Câmara. Próximo passo é o Senado.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Fica agora com a previsão do tempo para todo o país.
Previsão do tempo.
Frente fria no sul da Bahia organiza instabilidades na região, trazendo chuvas de forte intensidade nesta quarta-feira. O interior do estado também tem aumento nas áreas de instabilidade e chuva volumosa. Nas outras áreas do Nordeste, temos algumas pancadas, na parte mais ao norte até pela zona de convergência intertropical, e somente do litoral de Alagoas ao leste do Rio Grande do Norte, o tempo fica um pouco mais aberto. Entre o norte de Minas, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, também temos áreas de instabilidade, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva. Já do centro e sul de Minas, Rio, São Paulo e todo o sul do país, o ar seco predomina, deixando o tempo aberto. Com vento soprando de sul, a temperatura segue amena, mas ainda assim a sensação de frio já não deve ser tão intensa. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia.
Informa CUT.
A CUT, a CTB, o MST, a UNE, o movimento atingidos por barragens, além da Central de Movimentos Populares e dezenas de outros movimentos populares do campo e da cidade, realizaram nesta terça-feira manifestações em todo o Brasil para impedir que o Congresso Nacional aprovasse o projeto de lei 4.330, que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Esse projeto, na prática, legaliza o desmanche da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, tira de trabalhadores direitos duramente conquistados e dá aos patrões segurança jurídica para contratar e demitir do jeito que quiserem, com prejuízo dos trabalhadores. Os atos em todo o Brasil também levaram como pauta a defesa da saúde pública, da democracia, da Petrobras, além das reformas política, agrária e da comunicação e o combate à corrupção. Em Brasília, sindicalistas de São Paulo, Distrito Federal e Goiás tentaram ocupar o Congresso Nacional para impedir a aprovação do PL 4.330 e protestar contra outros projetos, como o de reforma política do PMDB, que não acaba com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, uma porta aberta para a corrupção, mas foram duramente reprimidos pelas polícias do Congresso e do Distrito Federal. A primeira ação de repressão, no entanto, partiu do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que proibiu a entrada dos trabalhadores na Casa do Povo. A PM agrediu manifestantes, inclusive fazendo uso de bombas e gás lacrimogêneo. A ação truculenta de policiais, a manifestação, que teve cerca de 5 mil pessoas diante do Congresso Nacional, deixou clara a resposta que a atual presidência da Casa pretende dar a manifestações democráticas e que enfrentem interesses empresariais. Wagner Freitas, presidente nacional da CUT, estava no local.
O lamentável aqui é o Congresso Nacional querer votar o 4330. O que é lamentável é um Congresso Nacional onde o governo se coloca contra o projeto e a base aliada do próprio governo votar um projeto que não é do interesse dos trabalhadores. Nos resta a resistência, o enfrentamento, a manifestação, teve repressão da polícia. Isso nós lamentamos também. O que nós temos que ter é que ter muito fôlego para não permitir que esse projeto seja aprovado.
Até mesmo o deputado federal Vicentinho foi atacado com spray de pimenta nos olhos pela polícia. O deputado Vicentinho é autor de um projeto que propõe a regulamentação da terceirização, protegendo trabalhadores e seus direitos. Em entrevista à TVT, TV dos Trabalhadores, ele fez uma comparação entre o seu projeto e o famigerado 4330.
A primeira diferença é a sua origem. O nosso projeto foi construído com os trabalhadores, em discussões, baseado na realidade, no sofrimento, na discriminação, dentro da CUT, várias reuniões. E o outro projeto, o 4330, foi criado pelo empresário, pelo patrão Sandro Mabel. Então, imagina os interesses contraditórios desde a sua origem. No meu projeto, ele propõe, por exemplo, a responsabilidade solidária. No projeto deles, enaltece a manutenção da responsabilidade subsidiária. Qual é a diferença? Responsabilidade solidária é que o contratante tem as mesmas responsabilidades do contratado, até porque o trabalhador terceirizado vai trabalhar para o contratante. Logo, um companheiro que tem seu direito lesado, a empresa que contratou também será processada simultaneamente. Ela tem responsabilidade solidária. É um projeto que assegura a participação dos sindicatos nas negociações, porque ali tem risco de saúde, problemas sociais, precarização. O projeto deles nem fala disso. No meu projeto, é um projeto que impede que tudo, absolutamente tudo, seja terceirizado. Nós achamos que numa empresa, uma montadora, por exemplo, terceirizar a portaria ou restaurante ou coisas parecidas, ok. Mas terceirizar a usinagem, a montagem, a funilaria, a pintura, no deles propicia-se a terceirização de tudo. No meu projeto, portanto, assegura que os direitos sejam iguais, no deles não se fala em absolutamente nada. A aprovação dessa 4330 porá em risco a organização dos trabalhadores através dos seus sindicatos, como também os direitos já conquistados ao longo de tantos anos de batalha. Nossa proposta é que, ao invés de vir como um trator, porque também os trabalhadores estão indo muito fortes para Brasília como um trator também, ao invés dessa situação conflituosa, a gente possa sentar, verificar o que é que tem de bom e aceitável nos projetos, desde que assegure dignidade, direitos, oportunidade de igualdade para todo mundo, e a gente senta e construa ali uma proposta comum.
Política.
Herança ruim. Em Minas Gerais foram anunciados nesta semana os números de uma auditoria realizada pelo atual governo. As informações dão conta que os governos anteriores, de Aécio Neves e Antônio Anastasia, ambos do PSDB, deixaram o estado em mau estado.
Exemplo, foi descoberto um número expressivo de medicamentos estragados esquecidos em contêineres. Apenas 26% das escolas da rede estadual estão em bom estado de funcionamento e conservação, sendo que, entre todas, apenas 45% possuem refeitórios para as crianças.
A segurança pública também não vai bem. Entre 2002 e 2012, o número de homicídios subiu 52,3%, segundo o relatório apresentado, de 2.977 para 4.535 casos. Da frota de 11.265 viaturas policiais, 4.562 estão paradas por falta de manutenção.
Mais de 3 mil obras em Minas Gerais estão paradas em todo o estado sem nenhuma justificativa oficial, segundo o atual secretariado. Há 10,5 bilhões de reais em convênios assumidos pela gestão anterior que não foram pagos.
Na saúde, 63% dos convênios assumidos com o SAMU não foram pagos e, por isso, apenas 25% das cidades mineiras contam atualmente com o serviço.
Em São Paulo, na semana passada, artistas e alunos de oficinas culturais do estado de São Paulo fizeram uma manifestação em frente à Secretaria de Cultura contra o corte de verbas do governo estadual para o setor, que chega a 13 milhões de reais.
A redução levou 9 oficinas a encerrar seus trabalhos de forma involuntária, acarretando em demissões de funcionários e diminuição de programações em entidades importantes, como os Museus da Arte Contemporânea, o Museu Afro, o Museu da Imagem e do Som e a Pinacoteca.
Os cortes do governo Alckmin já haviam começado no início do ano, quando foram extintas salas de aula e vagas de programas educacionais.
Mundo do Trabalho.
Uma proposta de alteração da CLT apresentada pelo senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, pretende multar o empregador que atrasar o pagamento de salário do trabalhador até o quinto dia útil do mês. A multa seria de 5% do salário, acrescido de 1% por dia de atraso.
O autor do projeto ressalta que a medida protege o empregado, que é a parte mais vulnerável de uma relação de trabalho. Ele explica que, do mesmo jeito que para qualquer pessoa que atrasa um pagamento há uma multa, para o empregador também deve existir em caso de atraso.
A súmula 381 do Tribunal Superior do Trabalho prevê que o salário atrasado deverá ser pago com correção monetária. O senador Regufe acredita que, por conta do receio do trabalhador em buscar os seus direitos, os empregadores acabam fazendo o pagamento no momento que lhe convém e é preciso coibir essa ação.
O senador já havia apresentado um projeto semelhante em 2011, ainda na Câmara dos Deputados. A proposta atual aguarda análise na Comissão de Assuntos Sociais.
Direitos.
Assédio moral. As atividades do Centro Administrativo Vila Mariana, de São Paulo, do Itaú, foram paralisadas na última quinta-feira, assim como a agência que fica no mesmo prédio, em protesto contra o desrespeito e a humilhação que funcionários da instituição estão enfrentando em revistas praticadas em unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
O local foi alvo da manifestação por conta da presença de superintendentes de agências neste prédio. A abertura foi programada para meio-dia.
O projeto chamado Saída Segura consiste em revistas dos trabalhadores e em seus pertences durante entradas e saídas do local de trabalho.
Valesca Pincovai, diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, ressaltou que a prática é a demonstração, mais uma vez, do maior interesse do banco, seu patrimônio. A dirigente afirma que o Itaú esquece do papel fundamental do bancário, essencial na construção do alto lucro que o banco alcança todo ano.
A direção do sindicato afirmou que vai pressionar o Itaú com manifestações e mobilizando os bancários, além de informar também os clientes sobre a prática abusiva.
Repórter CUT. Repórter CUT.
E a PEC das domésticas, após quase 2 anos de sua aprovação, passou à fase de regulamentação. Na semana passada, foi aprovada a regulamentação com o texto da deputada Benedita da Silva, que garante mais direitos do que a regulamentação proposta anteriormente pelo senador Romero Jucá. No entanto, agora a proposta deve seguir ao Senado e, novamente, a categoria vai ter um obstáculo. Um obstáculo chamado, justamente, Romero Jucá. Ele será o relator do projeto de regulamentação na votação do Senado, o que para a categoria não é um bom negócio, afinal o senador já anunciou que vai voltar atrás em alguns direitos garantidos às domésticas. Na edição de amanhã do Jornal da CUT, você vai saber mais detalhes sobre a tramitação da regulamentação da PEC das domésticas e sobre os anseios da categoria. Creuza Maria Oliveira, que é presidente da FENATRAD, a federação que representa as trabalhadoras domésticas, concedeu uma entrevista explicando a luta das empregadas. São mais de 8 milhões de trabalhadoras atualmente no Brasil. Não perca na próxima edição do Jornal da CUT.
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT fica por aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional.
Coordenação MGiora Comunicação.
Apresentação André Acarini e Carolina Cassola.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.